As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo pediu esta terça-feira para que os doentes e utentes não desmarquem ou faltem às consultas e atos clínicos marcados para a unidade de saúde. Em comunicado, o hospital refere que tem verificado um elevado número de desmarcações de exames, tratamentos e consultas por parte dos doentes e que, apesar de compreender a atitude, devido à evolução da situação resultante do novo coronavírus em Portugal, que desaconselha este tipo de prática. O Centro Hospitalar do Médio Tejo alerta, no entanto, que estas desmarcações serão remarcadas apenas no fim da lista de doentes em espera, o que irá atrasar consideravelmente a efetivação destas mesmas consultas, tratamentos ou exames. No comunicado, o Centro Hospitalar do Médio Tejo garante ainda que será o primeiro a alterar algum ato clínico, se a situação o exigir, comunicando esse facto aos seus utentes e que todas as medidas protocoladas de prevenção ao novo Covid-19 estão em curso nas suas instalações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Face ao problema de saúde pública que representa a ameaça do coronavírus, o peditório de rua, realizado anualmente pela Caritas e que este ano se realiza a partir desta quinta-feira, prolongando-se até domingo, está muito comprometido. De acordo com uma nota emanada pela Caritas de Tomar, são poucos os voluntários disponíveis este ano para a realização do peditório e muitas as pessoas que estão pouco receptivas a contribuir para o mesmo com medo de contágio. A Caritas lembra que o peditório anual é uma das receitas mais relevantes da instituição, com a qual presta apoio aos seus utentes, pessoas vulneráveis e carenciadas do Conselho, numa ação que realiza há mais de 30 anos e sempre que possível, num apoio às pessoas, por um período de tempo determinado, promovendo posteriormente a sua autonomia. A Caritas conta apenas com os apoios de empresas e de pessoas do Conselho para poder oferecer alimentos, mobiliário, eletrodomésticos, roupa de casa, vestuário, apoio ao sobreendividado e apoio ao estudo. Atualmente são 460 as pessoas, maioritariamente idosos, famílias monoparentais, crianças e jovens, que recebem auxílio da instituição. Para fazer face a esta situação, a Caritas está a solicitar que este ano os donativos monetários sejam realizados através de transferência bancária para a conta da Caritas Tomar entre os dias 12 e 15 de março para poderem ser contabilizados no âmbito deste peditório. O NIB da Caritas Tomar é, recorde-se, o 003-600-2199-1000-7895-126.
Rádio Web, a primeira a informar.
A loja da Unicâmbio no exterior do W Shopping de Santarém foi alvo de uma tentativa de assalto ao princípio da noite desta terça-feira. O roubo foi, no entanto, travado por um agente da PSP que se encontrava de folga. O crime ocorreu por volta das 20 horas, altura em que a funcionária da casa de câmbio se preparava para encerrar o espaço. Os assaltantes esperaram pela hora de fecho para empurrar e sequestrar a mulher no interior sob a ameaça de uma arma branca. Os autores do crime estavam encapuçados, mas foram vistos por um popular que ia atravessar a passadeira e este dirigiu-se de imediato ao restaurante Bruguesita, onde pediu para chamar as autoridades, dando conta de que estaria a ocorrer um assalto. O agente de folga da PSP terá chegado a tempo de impedir a fuga do assaltante, que estava ainda no interior da Unicâmbio e que se entregou pouco depois, quando já estava cercado por outros agentes que, entretanto, ocorreram ao local. O cúmplice, que estaria de vigia, conseguiu fugir ao perceber-se que o assalto já tinha sido descoberto num carro que se encontrava estacionado no passeio em frente à casa de câmbios. Os autores do crime são de nacionalidade brasileira e residentes na zona de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 80 associações do Conselho de Tomar recebem este ano do município um valor de perto de 500 mil euros em apoios às suas atividades. Aprovados em reunião do Executivo Camarário, de 17 de fevereiro, os apoios a atribuir às coletividades do Conselho em 2020 resultam das candidaturas ao programa de apoio ao associativismo. O assunto foi abordado por Hugo Cristóvão e José Delgado, aqui na ERT, no programa Às Terças Com, onde ambos comentaram a importância destes apoios para o desenvolvimento das atividades culturais e desportivas no Conselho. Entretanto, um dos problemas que se tem colocado ao município nabantino é a divulgação da informação sobre as atividades desenvolvidas pelas associações e coletividades do Conselho de Tomar.
Se há tema que nós todos os anos temos repetido, e eu pessoalmente, e também os serviços, e depois de forma também institucional do município, é precisamente a dizer às associações: vocês façam-me chegar, e mais uma vez é o Gabinete de Apoio ao Citivismo, e nomeadamente o e-mail que está para esse fim, façam-me chegar a informação das atividades que vão fazer, porque é impossível o município saber tudo o que acontece a cada momento. Felizmente, como sabemos, há muitas atividades a ocorrer por todo o concelho ao longo de praticamente todos os fins de semana do ano, e portanto, se a informação não chegar, nós não a podemos partilhar. Portanto, o município precisa de receber essa informação para a poder partilhar. Claro, pois se calhar tem que fazer alguma seriação, porque se calhar não faz sentido partilhar tudo, sei lá, por exemplo, as festas de verão. Nós muitas vezes temos no mesmo fim de semana 5-6 festas de verão, e se calhar não faz sentido, é algo que podemos analisar, mas se calhar não faz sentido estar o município a partilhar esses eventos, até porque, por exemplo, sei lá, o Facebook do município é visto muito, muito, até por turistas e por pessoas de fora, e portanto, se nós também tivermos isto é uma questão depois de regra de comunicação.
Eles experimentam, não querem outra coisa.
Não, e não é isso.
Ir a uma festa de verão.
Sim, mas a questão é: se nós também comunicarmos demasiado.
Mas há aqui uma rede. Há uma rede. A rede das associações no concelho, chamamos assim. Sim. Que é o que se pretende criar, uma rede de associações, tem um interlocutor que é fundamental, que se chama Junta de Freguesia.
Também.
Que a Junta de Freguesia é quem sabe, conhece. Conhecem os presidentes das associações todas, as dificuldades, o que fazem.
A partir desta quarta-feira, o município de Tomar começa a proceder à implementação da recolha seletiva de resíduos em todos os locais de trabalho da autarquia. Até aqui a recolha seletiva era feita, em alguns locais apenas, por iniciativa própria dos serviços, mas o objetivo é que esta se torne uma prática comum e universal em todos os espaços municipais. Assim vão ser colocados nos diversos serviços ecopontos próprios que foram cedidos pela Resitejo. O município tem vindo a demonstrar o seu empenho nas questões ambientais, sendo, por exemplo, um dos pioneiros em Portugal na adaptação às alterações climáticas. Em setembro passado, numa iniciativa dos trabalhadores, realizou-se uma semana pelo clima, com um conjunto de atividades, entre as quais uma ação de voluntariado de limpeza da cidade, que, recorde-se, na altura mobilizou várias dezenas de funcionários e o próprio executivo camarário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tem sido um problema nos últimos meses a disponibilidade de sangue nas unidades hospitalares, com as entidades de saúde a lançarem insistentes apelos à dádiva de sangue. Já neste fim de semana, neste sábado, a Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar realiza aquela que será a sua primeira recolha de sangue no ano de 2020. A recolha vai decorrer na Cesseira, como referiu o presidente da Liga, José Pereira, ao repórter Manuel Subtil.
Portanto, no próximo sábado, na freguesia da Aceiceira, na sede da Associação Recreativa e Cultural da Aceiceira, que é mesmo junto, portanto, à antiga sede, agora, portanto, transformada em biblioteca e balcão único. Portanto, faço um apelo, porque efetivamente, não é preciso eu dizer, lê-se no jornal, ouve-se nas notícias, vê-se na televisão, que há uma quebra de sangue e que algum está a fazer falta. E daí o meu apelo: salvem, deem sangue, salvem vidas, desde que seja possível, tenham idade e peso para isso, apareçam nesta primeira deste ano, que é já, como disse, no sábado, na Aceiceira. Parabéns de todos, não é só da população de Tomar, mas do país.
Apesar de tão falada a situação do coronavírus, estarão garantidas todas as condições de segurança e higiene para que as pessoas possam dar sangue, não tenham essa preocupação.
Estamos já em contacto, já há uns dias, com, neste caso concreto, com o IPS da região de centro, de Coimbra, que é quem faz as recolhas agora, portanto, aqui na zona connosco. Estamos em contacto e eles, portanto, é que dirão se é possível ou não, mas à partida não há nada que nos diga que não seja viável a recolha, mas em termos de precaução serão eles sempre a ditar as últimas ordens na sala da ACR da ACC.
Vai haver certamente com todas as precauções?
Sim, e até ao momento nada está cancelado. Tivemos há poucos dias, estive a falar com a doutora, portanto, de Coimbra, responsável, e mantém-se tudo até novas ordens. está para ser realizada a recolha, tanto no sábado, dia 14.
Estão abertas as inscrições para monitores para o Campo de Férias 2020, iniciativa enquadrada na Junta Anima da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Os interessados podem efetivar a sua inscrição até 17 de abril, sendo que entre 25 e 26 do mesmo mês, das 9h30 às 18 horas, será realizada a formação dos monitores. A Junta assegura desta forma formação adequada às funções, seguro, t-shirt, Junta Anima, refeições diárias, almoço e lanche, jantar e pequeno almoço uma vez por semana e remuneração após estágio, 60 euros por semana mais IVA. Os potenciais monitores terão de ter mais de 18 anos de idade, estar em condições físicas e psicológicas para assegurar as funções de monitor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Assistência Social de Olalhas, CASO, estrutura situada na localidade de Vendas do Rijo, Conselho de Tomar, tem vindo a responder como pode às necessidades da freguesia marcada por um elevado grau de envelhecimento da sua população. O tema foi abordado na ERTS por Jorge Rosa, o Presidente do Executivo da Junta, no decorrer do programa Freguesia à Freguesia. Com capacidade para apoiar cerca de 8 dezenas de idosos nas valências de lar, centro de dia e apoio domiciliário, a instituição tem visto ser rejeitadas candidaturas à ampliação da estrutura, que é insuficiente para as respostas necessárias e que, como refere Jorge Rosa, coloca em risco a sustentabilidade da instituição.
É uma parte que já trabalhei muito para ela desde o início e tenho acompanhado sempre tudo. Foi desde a aquisição dos terrenos, desde a elaboração, até o calorzinho ao Presidente da República, e foi levar. E foi quando percebi por ali uns troquesitos nessa parte. E de resto, nós junta. Neste tempo, cerca de... Já temos lá à volta 50 mil também. Pronto, pouco a pouco, mas damos a cerca de 5 mil todos os anos. Ora, por faz, antes que já tenha sido uma boa ajuda, e aliás, as instalações no campo de futebol, que são da junta onde funciona a cozinha ainda, e uma parte da lavanderia, é da junta, e eles estão lá gratuitamente também.
É suficiente ou já há necessidade de... ou haveria necessidade de crescer, digamos assim?
Sim, porque assim, agora em ponto da situação está o outro projeto, mas estava todo aprovado e havia mais ou menos uma garantia se era Santarém, se aquilo que iria ser aprovado, mas nesta altura não sei responder, porque também não me cabe a mim também andar lá todos os dias de volta de... disse, cada macaco no seu canto, mas estamos atentos e temos estado sempre em coordenação uns com os outros para que isso seja uma realidade, não é? Porque é necessária, é urgente a ampliação daquela parte. Portanto, a sustentabilidade não é muita, porque são poucas câmaras e é certo. E tem que andar, enquanto a cozinha podia ser só uma, está tudo conjunto, e mais os quartos que as pessoas basicamente eram as mesmas.
O Serviço de Proteção Civil de Mação já iniciou a colocação de novas armadilhas para o combate à vespa asiática em todo o concelho. Para já, são cerca de 400 as armadilhas que estão devidamente identificadas com rótulo e que estão a ser colocadas essencialmente nos locais envolventes aos identificados no ano passado e onde se encontraram ninhos da vespa asiática. Numa altura em que a vespa começa a sair da dormência, o objetivo desta ação conjunta do município de Mação e da Melbandos, a cooperativa de apicultores do Conselho de Nação, passa por prevenir e combater o desenvolvimento de ninhos, cautelando a saúde pública e capturando o máximo de vespas asiáticas, por forma a evitar a criação de novas colónias. Refira-se que foram eliminados 15 ninhos no ano de 2018 e 62 já no ano de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
São cerca de 16 milhões de euros, assim será o orçamento da Câmara de Mação para este ano de 2020, um valor que se explica pelas obras em curso, em especial ao nível da regeneração urbana, para além da edificação dos passadiços para a Rota das Pesqueiras, mas é um orçamento subcarregado, principalmente com medidas pós-incêndios. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em entrevista à ERTS, explicou então este valor e deu conta de quais as linhas mestras a seguir.
Bom, este orçamento estava muito alavancado, passo o termo, por aquilo que é ou que são os investimentos do quadro comunitário de apoio, as obras que já estão neste momento a decorrer de regeneração urbana, nomeadamente aqui perto do local onde estamos, onde vai ser instalado o Centro de Atividades Ocupacionais, a requalificação do antigo quartel dos bombeiros, a obra que falei das pesqueiras junto ao rio, da rota das pesqueiras, os passadiços junto ao rio Tejo, está muito ainda sobrecarregado com aquilo que são os valores necessários para as medidas pós-incêndios de 2017 e já de 2019. Tem também um valor importante naquilo que é o apoio às famílias, o apoio à comunidade escolar, que na sua globalidade ultrapassa claramente o meio milhão de euros. Tem ali várias vertentes na área social que também, enfim, ajudam a compor o orçamento no sentido positivo, mas pronto, conforme estava o valor de mais de 16 milhões de euros nesta fase, portanto, será seguramente ainda mais com a revisão orçamental que irá ser feita ainda num agora muito breve prazo, quando o orçamento de Estado entrar em vigor, e portanto é um orçamento que está para além daquilo que é um orçamento real da Câmara Municipal de Mação, ou seja, não pode ser tido como um orçamento habitual desta autarquia. Tem estas exceções que, infelizmente, acontecem, que têm a ver com a questão dos incêndios de 2017 e 2019 e que alavancam e muito este orçamento e que o inflacionam, digamos assim. Mas diria que temos aqui três ou quatro vertentes que importa distinguir: a área de educação, a área social, as obras do quadro comunitário de apoio e as obras, digamos, relacionadas com os incêndios, que é a medida de estabilização pós-incêndios e das infraestruturas destruídas pelos incêndios, que, grosso modo, representam a grande maioria do valor que está previsto no orçamento em termos de investimento.
Constância vai assinalar o Dia Mundial da Poesia, 21 de março, com a realização da atividade Desenhar a Vila Poema, a qual será também o mote para um encontro da Urban Sketchers e para todos aqueles que gostam de desenhar. Promovido pelo município de Constância através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, a iniciativa pretende registar em desenho e de forma poética a beleza das paisagens, as particularidades da arquitetura e as formas de vivência em Constância Vila Poema. A partir das 11 horas e até às 16h30 do próximo dia 21, os participantes irão descobrir a poesia através do desenho, elaborando trabalhos que serão expostos posteriormente na Casa Memória de Camões. Às 18 horas, na Casa Memória de Camões, abrirá ao público a exposição dos trabalhos, a que seguirá um momento poético-musical com o grupo Diálogos. A iniciativa termina com a realização de um lanche convívio oferecido pelo município de Constância aos participantes e a todas as pessoas que se queiram associar ao evento. A participação é gratuita, com inscrição obrigatória na vertente da produção dos desenhos. Os interessados deverão contactar o Museu dos Rios e das Artes Marítimas até ao próximo dia 18 de março.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A quinta edição do Rally Vila Medieval de Orém foi apresentada esta terça-feira em conferência de imprensa promovida pelo município e pela Olival Motorizado, CCRO, com a participação de autarcas, dirigentes associativos, parceiros e patrocinadores da quinta edição desta prova. Etapas classificativas, especiais e super especiais foram apresentadas e detalhadas pela organização, que assim anunciou as principais novidades para a versão 2020 da prova, que vai percorrer parte do concelho ao longo de cerca de 200 km de curvas e contracurvas, ideais para consolidar o Rally Vila Medieval de Orém no calendário nacional. A prova decorre a 4 e 5 de abril, terminando com a Super Especial Municipal de Orém. Pelo meio, há etapas a disputar em Alqueidão, bairro, envolvendo o Castelo da Vila Medieval e Olival, com passagem garantida por dezenas de lugares e povoações do concelho. A edição deste ano traz de regresso a especial Pegadas dos Dinossauros e terá como novidade a especial do Olival. Outra das novidades será a passagem por três vezes pelas classificativas do Olival e Alqueidão, sendo esta última a Power Stage. O município de Orém atribuiu este ano à prova um apoio financeiro no valor de 40 mil euros, mais 5 mil em relação ao apoio dado em 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém decidiu avançar para a suspensão de todas as provas distritais dos escalões de formação de futebol e futsal até 29 de março. No conjunto de medidas tendo em consideração o coronavírus, fica ainda determinada que todos os jogos das competições distritais de futsal sénior decorram à porta fechada e que os jogos das provas distritais séniores de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde. Em relação aos jogos que se irão disputar, a Associação de Futebol de Santarém informa que, em consonância com a prática instituída pela Federação Portuguesa de Futebol, decidiu, até nova indicação, suspender o cumprimento inicial entre as equipas e a equipa de arbitragem, através de aperto de mão. Este procedimento está de acordo com as recomendações para minimizar os potenciais riscos de transmissão do Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A conversa que se segue, como se costuma dizer, é dos livros. É de senso comum. Podem haver opiniões e interpretações mais por aqui ou por lá, mas é bom avivar o assunto, trazê-lo à reflexão. As cidades, os municípios, tal como as empresas, as regiões, as organizações em geral, necessitam de planeamento. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho nos serve. A probabilidade de nos enganarmos torna-se muito maior. Quando as organizações têm dimensão, envolvem muitas pessoas, implicam com terceiros, exige-se forçosamente que o planeamento seja escrito, como forma de comunicação e de orientação interna e externamente. Uma cidade, um município, deve ter um plano estratégico, um plano amplamente discutido e o máximo consensual, com aprovação em sede de Assembleia Municipal, perspectiva, evolução e desenvolvimento pretendido para o território para os 10, 15 anos seguintes, além dos mandatos resultantes de atos eleitorais que, por sua vez, se apresentarão como táticas com vista à consumação da estratégia delineada. Um plano estratégico de uma cidade, de um concelho, deve ter em conta a sua identidade, a sua história, o que se é e para onde se pretende ir. Na sua formulação devem ter-se em conta dados, tendências e prognósticos, a opinião de especialistas, os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças. Também os planos estratégicos da respectiva região intermunicipal, do país e da comunidade europeia, na medida em que os haja. Um plano estratégico geral deve dar origem a planos estratégicos setoriais que especificam também numa perspectiva de longo prazo e de um modo integrado o que se pretende fazer naquelas áreas. Eles servirão de orientação ao trabalho nos respectivos setores ou áreas. Estes planos estratégicos setoriais podem variar em função da estratégia global e da situação de cada município. Contudo, tipicamente, poderão identificar-se planos estratégicos para o desenvolvimento económico, no que respeita ao desenvolvimento dos setores primário, secundário e terciário, a educação, no que respeita à rede escolar e afins, a cultura, no que respeita à ação e interação com os intervenientes nesta área, o desporto, o ambiente e desenvolvimento sustentável, o apoio social, as infraestruturas e investimento público, o dito PDM, o turismo, a gestão e modernização autárquica. Todos os planos que, de um modo integrado entre si e com o plano estratégico geral, orientariam o trabalho a desenvolver nas respectivas áreas. Trabalhar estrategicamente implica não somente a existência de planos, também que os mesmos sejam monitorizados e avaliados, que hajam objetivos, metas e indicadores, que ao longo do tempo e da implementação destes planos se tratem dados, se obtenha informação, permitindo avaliar a evolução e fundamentar decisões. Evidentemente, estes planos não devem ficar estanques. Com a evolução do tempo, por exemplo, de 5 em 5 anos, devem ser revistos e melhorados. Fica o assunto para reflexão.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.